Mani Congo.
Este é o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. Comigo, Gabi Garcês Duarte. Olá, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estou muito feliz que é o primeiro dia que eu venho apresentar aqui na rádio. Apesar da pandemia, a gente sabe que tem as indicações para se ficar em casa. A gente optou por vir aqui pela qualidade da entrevista, do som, mas estamos super higienizados, estamos tomando todos os cuidados. Agradeço a presença da Karina Galon. Obrigada, Karina, por ter vindo. O nosso programa hoje é especial do mês das mulheres, da semana das mulheres. E por isso que eu trouxe uma super empreendedora para falar sobre empreenda como uma garota. A Karina Galon, para quem por um acaso não conhece, fundadora da marca Peita, que ontem fez 4 anos, é isso? 4, né, Karina?
4 anos.
Parabéns, além de parabéns por toda a garra, né? Parabéns pela marca. Sou fã, adquiri hoje minha camiseta, pessoa muito atrasada, mas com a minha frase aqui, se alguém não consegue ver, tá assim: criar filhos é um ato político. É um momento que eu tenho vivido bastante e estou muito orgulhosa aqui com meu frete especial. Não é todo dia que a gente tem essa honra, né, gente? Da dona da marca trazer essa encomenda. Karina, eu vou fazer, apesar de eu saber que o seu engajamento é muito forte sobre as mulheres, eu tenho muito interesse sobre o negócio também, né? Porque é a área, minha área de pesquisa é a área desse programa, negócios de moda, design e sustentabilidade. Então, eu já vou direto numa pergunta um pouco desafiadora, mas gostaria que você, sem medo de falsa modéstia, dissesse: por que que você acha que a sua marca deu tão certo?
Oi, pessoal. Gabi, obrigada pelo convite. Obrigada pelo espaço. Eu acho que falar da Peita enquanto empresa, eu tenho falado muito pouco, assim, na verdade. A gente fala muito do impacto, né, que o produto tem, que a camiseta tem. Mas falar do por trás, né, a empresa, o CNPJ, assim, a pessoa física, a pessoa jurídica da Peita, É um espaço meio novo, assim. Então é importante falar, porque eu acho que nesses 4 anos de Peita eu consegui entender os desafios e entender esse empreender como uma garota, né? Eu acho que a Peita, ela deu muito certo porque eu soube o meu propósito desde o início, assim. E até eu digo que quando pedem para eu falar em espaços sobre marketing, né, e negócios mesmo, a Peita começou com a carroça na frente dos bois, porque a gente primeiro lançou o produto de desejo e depois veio o CNPJ, depois veio a operação, depois os fornecedores. Então toda a empresa se estruturou a partir de um produto que já estava vendendo sozinho, né? Eu acho que deu muito certo porque a mensagem, ela é genuína e ela realmente gera uma identificação, ela tem uma representatividade, né? E porque não depende de mim, né? Se fosse a Karina falando a minha voz, do meu jeito, se fosse algo pessoal, eu acho que eu teria, com certeza teria muitas limitações e de alcance, de representatividade. E eu acho que deu certo por isso. A gente fala que a Peita, ela é uma mensagem que ela é ressignificada, né, em cada pessoa que usa, dentro do seu contexto, assim. A gente, quando cria uma frase ali na Peita, um dos principais pontos que a gente se questiona no processo de criação essa frase vai funcionar em outros contextos? Ela vai precisar ser explicada depois, né, tipo, a pessoa tá usando na rua, ela tem que falar sozinha, tem que comunicar sozinha. Então, por essa pluralidade de vozes que estão dentro da mensagem, eu acho que ela funcionou. Porque não é a Karina falando, eu acho que eu fui a pessoa certa no momento certo. Eu acho que a gente estava num movimento do feminismo no Brasil, de ir para as ruas, de chegar na massa, de ser falado fora da academia. E eu acho que eu tive a sorte de pegar esse inconsciente coletivo e materializar num produto. Então, esse inconsciente coletivo já vinha sendo preparado, né, pelo movimento, por todas essas mulheres. Eu só materializei.
E fazia algum tempo que você estava sentindo essa necessidade, porque você é designer de formação, certo? E como você falou, o movimento é genuíno, você é engajada realmente nesse assunto. Então, essa ideia da camiseta ficou algum tempo. O Lute como uma garota é a primeira frase, né, que é vinculada e que acho que até hoje é uma das mais fortes da marca. Conta pra gente como que foi isso. Agora eu vou fazer.
Sim, isso. A Lute, ela é a queridinha, assim. É a única, uma das únicas frases que a gente também não tem parceria, porque foi a nossa primeira, né? E a partir do momento que a gente entendeu qual era o papel da Peita enquanto empresa, enquanto marca, a partir daí a gente procurou ter sempre parceria em cada lançamento, né? Então, o Abre Alas foi a Lute, então é uma das poucas que não tem parceria. Ela, na verdade, ela veio de uma vontade minha, né? A gente queria levar o feminismo, a gente, enquanto movimento feminista, as meninas nos encontros, nas trocas, nos bate-papos, nos eventos feministas, sempre se questionava o fato do feminismo não ser uma discussão em massa, né? Ficava muito preso a militantes, a pessoas que enfim, estão na militância há anos, a academia, as teorias. E aí sentiu essa necessidade de abordar o mesmo assunto de sempre de uma outra forma. E quando a gente fala de privilégios, acessos, algo que eu me questionei foi, nem todo mundo que está numa marcha de 8M, que vai para a rua se manifestar, ou melhor, nem todo mundo que é feminista pode estar na marcha, pode estar militando, né? E durante os 8Ms, por exemplo, muitas mulheres que gostariam de estar e que mulheres que o movimento realmente representa não podem parar para estar lá. Uhum. Então, eu vi que a gente tinha que fazer o caminho inverso, né? Sair da marcha e chegar pro cotidiano das pessoas. E eu, designer como sou, sempre me chamou muito a atenção os cartazes, não só pela mensagem, mas a maneira como as mulheres se organizavam para fazer esses cartazes, a maneira como eles eram criados e expostos e divididos entre as mulheres, a organização, né, para que a mensagem seja disseminada. E aí o que eu pensei foi, a gente tem que ser um cartaz ambulante no dia a dia, a gente tem que chegar em mulheres que não se sentem feministas, mas que, se você for ver, são super empoderadas ou estão sempre, seriam a personificação do feminismo por todas as lutas que elas têm sobre si, todas as opressões que elas têm sobre si no seu dia a dia, nesse enfrentamento, mas não veem ainda o feminismo como algo muito ideológico, né? Não vê algo como um ato político ou como realmente uma ação mesmo comunitária, assim, né? Algo prático. E aí eu pensei nisso, assim, vamos falar do feminismo de uma outra forma, vamos falar para quem não pode parar, para quem realmente... porque, assim, eu entendo que nem todas as pessoas oprimidas se rebelam. E aí é nessas que a gente tem que chegar, né? Para falar sobre e desmistificar esse palavrão que é o feminismo e trazer para algo mais concreto, assim, de prático, né? E aí é isso. A Peita veio nessa vontade da gente ser um cartaz ambulante, que a gente possa andar na rua e passar a mensagem para quem está do outro lado da rua. Esse início de diálogo não verbal no primeiro momento, né, de posicionamento, de expressão, assim, de você comunicar uma mensagem não verbal. E aí isso se porta para um diálogo, para um questionamento, para às vezes até gera um certo incômodo, né? Às vezes a gente não atinge só as mulheres, mas, assim, sendo sempre um gatilho para discussão, um início de diálogo.
Muito bom, obrigada, Karina. E a gente vai fazer um intervalo, eu sei que só está começando, só está dando vontade de escutar mais a Karina Galon, desculpe, que é a nossa convidada hoje, mas é só um minutinho de intervalo e a gente já volta.